Esse é o Economia do Futuro, um podcast com os pioneiros da nova economia. De Berlim, aqui é Melina Costa. Quando eu digo cacau da Bahia, o que vem à sua mente? Talvez você se lembre dos coronéis e dos jagunços de Jorge Amado. O livro Gabriela, Cravo e Canela é uma fotografia do sucesso do cacau no sul da Bahia no começo do século XX. Talvez você também se lembre da novela Renascer, dos anos 90, que mostrou uma fase bem diferente dessa história. O pano de fundo da trama foi a disseminação da vassoura de bruxa, uma doença que praticamente dizimou o cacau na região. A catástrofe foi tamanha que o Brasil, que já foi o segundo maior exportador de cacau do mundo, ficou mais de 20 anos sem vender para outros países. Propriedades foram abandonadas e centenas de milhares de trabalhadores foram dispensados. Mas essa saga, que marcou não só a economia brasileira, mas também as nossas referências culturais, não termina por aí. Hoje eu vou contar para você o seu capítulo mais recente. O cacau do litoral sul da Bahia está de volta, mas de outra forma. Primeiro, os coronéis ficaram no passado. Cerca de 80% dos produtores são pequenos e médios, muitos deles beneficiários da reforma agrária na região. Segundo, em grande parte, o cacau nessa região não é uma monocultura, mas um sistema agroflorestal chamado cabruca. Isso significa que os cacaueiros são plantados à sombra de árvores, como o jequitibá rosa e o pau-brasil, ajudando assim a preservar a Mata Atlântica. Nesse episódio, eu entrevisto Thaís Ferraz, diretor institucional do Instituto Arapiaú, e Ricardo Gomes, gestor de projetos do Instituto e ele próprio, produtor de cacau. O Arapiaú foi criado por Guilherme Leal, um dos fundadores da multinacional de cosméticos Natura, e é uma das organizações que tem se dedicado ao desenvolvimento da região. Durante a entrevista, Ricardo e Thaís falaram sobre uma série de esforços que estão por trás do renascimento do cacau na Bahia. Tem o trabalho para estabelecer o cacau cabruca como produto premium, tem os estudos para compensar produtores pelo carbono estocado nessas cabrucas e tem até uma operação de crédito inovadora, que envolveu investidores e filantropia. Ou seja, o episódio de hoje é uma história otimista e inspiradora, especialmente em uma cadeia de produção que globalmente ainda é marcada pelo trabalho infantil, pelo desmatamento e pela pobreza. Muito obrigada pela presença de vocês no podcast.
A gente que agradece a oportunidade.
Obrigada pelo convite, Melina.
Tem uma mobilização recente, né, por parte de várias organizações, o Instituto Arapiaú entre eles, mas também a Fundação Mundial do Cacau, por exemplo, de fortalecimento dessa cultura do cacau no sul da Bahia. Minha pergunta é por quê? Por que que essa ainda é uma atividade econômica desejável para a região, já que o auge ficou para trás, né, na década de 80? Por que que esse é um modelo interessante para essa região de desenvolvimento econômico?
Olha, existe uma questão que é a relevância da Bahia na produção do cacau no Brasil. Ainda é o maior produtor, né, o estado que mais produz cacau no Brasil. Então, existe uma relevância econômica dessa atividade. E alguns aspectos muito interessantes, uma base muito grande de agricultores com pequenas propriedades que produzem o cacau. Isso significa um impacto social muito significativo. E tem todas as questões e os benefícios ambientais, porque o cacau ele é produzido nesse sistema cabruca, então existe uma conservação maior de área de Mata Atlântica na região do litoral sul. Todos os benefícios, né, que também são advindos desse modelo de produção. A cadeia do cacau é um vetor muito importante de desenvolvimento sustentável. Então é aí que a gente acredita muito no quanto essa cadeia pode realmente transformar esse modelo de desenvolvimento com todos os desafios que existem. Os benefícios ambientais, então, como que isso se reverte em renda para o produtor? Para esse pequeno produtor que depende do cacau? Ele recebe a mais por conta disso? Porque ele está também ajudando, né, a preservar e a manter uma série de espécies, o solo, água. Então, tem muitos benefícios que hoje não são monetizáveis, mas que a gente está numa trilha, né? Então, agora, acho que a primeira externalidade que já está avançando é a questão da monetização e o mercado de carbono. E aí a gente acredita muito que a produção cabruca, ela também vai poder se beneficiar disso no futuro.
Você pode explicar um pouco mais sobre isso, Thaís? Esse sistema de produção Cabruca, ele tem uma performance melhor na absorção de carbono, é isso?
A questão é a seguinte, a gente fez um estudo no final do ano passado e viu que existe um estoque relevante de carbono nas cabrucas. Então, esse estoque, existem alguns mecanismos de você quantificar. Então, a gente já quantificou, né, qual é o estoque de carbono na cabruca e aí como que isso é monetizado e o quanto vai, de fato, ser pago aos produtores. A gente tem algumas iniciativas que estão testando esse modelo e aí a gente está exatamente agora nessa fase de estruturação do programa de pagamento por esses créditos de carbono. E aí tem uma série de possibilidades, né? Então, se as lavouras forem renovadas e novas árvores forem, por exemplo, plantadas, você tem uma captura adicional.
Entendi. Então, não só o estoque já existente, mas a possibilidade de aumentar a captura com a ampliação dessa cultura.
Exatamente.
A gente está falando de pequenos produtores, né? E só para ilustrar isso, a gente está falando de uma renda média bruta de menos de R$ 1.600 por mês. Isso que boa parte dessa renda vem até de outras origens, que não é o cacau, né? Que vem da aposentadoria, por exemplo. A maioria desses produtores nunca recebeu assistência técnica, nunca tomou crédito e tem escolaridade limitada, em muitos casos, até o ensino fundamental. Diante desse perfil de produtor, né, como é que tem sido o apoio para essa comunidade? Né? Quais as iniciativas que têm se mostrado mais eficazes para esse público?
O que nós temos hoje é exatamente essa facilidade de acesso a crédito, né, por N razões, né, seja porque não existe a garantia real, seja porque o título da terra tem alguma questão, né, que impede a burocracia, né, imposta pelo banco, ou até mesmo a ausência completa da própria assistência técnica, né, para chegar na ponta, para chegar na porta do pequeno agricultor. Então, hoje, a melhor recomendação, de fato, é você ter ali os técnicos rodando, né, visitando esses pequenos agricultores com uma certa frequência, né, e eles também têm uma condição de não só fazer práticas culturais, que exigem muitas vezes só a força de trabalho deles, mas também acesso ali a insumos, e não necessariamente precisa ser insumos industriais, mas técnicas, por exemplo, agroecológicas, onde realmente favorece o melhor desempenho da lavoura e também a aquisição de conhecimento aplicado pelo pequeno agricultor.
Então, acho que vale ressaltar o quanto existe um potencial de ações relativamente básicas, quando você até compara com outras culturas do agro. Então, né, ações de manejo, poda, assim, relativamente simples, elas têm muito resultado e aumentam muito a produtividade na produção de cacau, porque a gente está falando de pequenas propriedades, né, famílias que não têm recurso para fazer grandes investimentos. E muitas vezes o cacau acaba sendo uma subsistência, né, com uma produção ali que não recebe grande atenção. Então, iniciativas assim, de crédito junto com assistência técnica, elas têm muito resultado.
Quero entrar exatamente nisso, entrar nessa modalidade nova de possibilidade de financiamento desses produtores, mas antes disso, uma pergunta rápida, só para entender, tem essa produção vinda de pequenos produtores, ela vai escoada para onde? É o mercado nacional?
Hoje, 97% de todo o cacau no Brasil é direcionado, entre 95% a 97%, vai direcionado para a indústria lojeira. É o mercado de commodities, é muito forte, né? E muito relevante, e importante. Então, basicamente, é o mercado que é mais abastecido e movimentado. Né? No passado, toda a política focada no desenvolvimento do cacau era para abastecer, e ainda era para abastecer o mercado de commodities, mas existem já alguns movimentos, né, né, para você poder agregar valor à produção primária, seja pela qualidade inerente do cacau, seja pelo conceito de produção sustentável, porque existem mercados, existem empresas que pagam prêmios exatamente porque o cacau é originado dessa forma. Então, a gente está falando de mercado ainda em crescimento. Tá? A gente está falando talvez de 5% da produção do cacau da Bahia, onde se consegue acessar aí mercados que conseguem pagar 30% a 130% de prêmio em cima do valor da commodity. E aí a ambição, sem dúvida nenhuma, não é só ampliar a produtividade nacional, né, produção nacional, porque lembrando também, existe um parque moageiro com capacidade de moagem de 275 mil toneladas e o Brasil todo só produz pouco mais de 200 mil. Então, acho que tem um desafio de realmente alavancar a produtividade, produção nacional, mas também, em paralelo, atrair novos mercados que vejam a importância de se produzir cacau com qualidade e de forma sustentável.
Assim, só para complementar esse ponto, tem uma necessidade de cacau commodity, então um volume, né, de uma produção adicional, então um esforço grande também de aumento de produtividade, e o mercado de cacau diferenciado por diversos critérios, né? Então, seja por qualidade ou por fatores ambientais, esse é um mercado em crescimento também.
Só para complementar uma última coisa, acho que a ambição, talvez, do estado da Bahia, da região sul da Bahia em relação ao cacau, talvez não seja mais, talvez não, não era mais ser o maior produtor do mundo, né? Na década de 80, ele chegou ali a concorrer diretamente ali com Costa do Marfim, é um dos maiores produtores de cacau do mundo, mas hoje acho que a principal motivação é tornar, sem dúvida nenhuma, a referência o cacau do sul da Bahia, o melhor cacau do mundo em termos de qualidade e de conceito de produção sustentável. Esse talvez seja a ambição da região.
Por mais que estejam sendo feitos todos esses esforços para aumentar a produtividade, eu imagino, e você me corrige se eu estiver errada, mas que a produtividade nunca vai chegar ao que é a produtividade da forma tradicional na Costa do Marfim, por exemplo, porque tem outros critérios, né? Não precisa, por exemplo, se comprometer a preservar a floresta ao mesmo tempo. Mas para isso, para que isso dê certo, para que o projeto Cacau no Sul da Bahia dê certo, é preciso exatamente atingir esses preços premium. Você pode me dar exemplos do que está acontecendo nesse mercado? Há ambiente para isso mesmo? Quais estão sendo os avanços nesse sentido de conseguir abrir um mercado premium para esse produto vindo do Sul da Bahia?
Acho que de 5 anos para cá, né, existe hoje um mercado de cacau de qualidade no sul da Bahia. E aí qualidade significa, além dos critérios socioambientais que são exigidos, então é um cacau que ajuda também, né, a conservar a Mata Atlântica, que tem os benefícios em relação à biodiversidade, água, benefícios também sociais, ele tem uma qualidade superior ao cacau que a gente chama de commodity. Então, existe um processo de fermentação do cacau para que ele tenha essa qualidade superior. E aí existe um movimento muito interessante no sul da Bahia, que o Brasil, ele não era reconhecido como um país produtor de cacau de qualidade. Existe um ranking internacional que determina isso, que é o ranking do ICCO. E houve esse movimento, né, muito puxado lá pelo Estado da Bahia, pelo Centro de Inovação do Cacau, de criar os parâmetros, submeter tudo isso a essa avaliação, e hoje o Brasil compõe um dos países produtores de cacau de qualidade, que é esse ranking do ICCO que eu mencionei. Então, esse é um movimento muito importante, que abre novos mercados, está ainda no início, então tem um potencial para que cresça ainda mais. Mas hoje o Brasil já consegue produzir, sim, cacau de qualidade, chocolate também de qualidade e que está sendo cada vez mais reconhecido internacionalmente. E acho que tem um outro movimento que é muito interessante, que a gente também percebe, por exemplo, os mercados europeus já estabelecendo critérios muito claros de que não vão comprar produtos que tenham, né, de áreas que tenham alguma suspeita de desmatamento, todas as questões sociais, né, que, enfim, é um pouco cumprir a lei, mas que a gente sabe que para alguns países produtores de cacau, isso ainda é um desafio. Então, a gente tem uma realidade da produção no sul da Bahia que a gente já tem isso, né? Então, tem a questão da rastreabilidade, a gente também está mais próximo de conseguir. Então, eu vejo esses dois movimentos. Um, dos requisitos para compra de cacau. Então, a exigência está ficando cada vez maior, e principalmente de alguns mercados como Europa. E o movimento do cacau de qualidade, que consegue agregar ainda mais valor a esse produto.
Aqui vale fazer uma pausa para entrar mais a fundo no contexto global citado pela Thaís. No fim do ano passado, a União Europeia propôs uma nova regulamentação para tentar frear o desmatamento. Empresas que quiserem vender seus produtos na região terão que fazer uma due diligence detalhada em suas cadeias de fornecimento e assegurar que não há práticas ilegais e de desmatamento. A cadeia do cacau foi diretamente citada no texto dessa proposta. E o Reino Unido também aprovou uma lei semelhante. Não só o desmatamento, mas também o trabalho infantil e a pobreza são marcas da cadeia global do cacau. Mais de 60% da produção vem de pequenos produtores da Costa do Marfim e de Gana. A maioria deles vive com menos de 2 dólares por dia, que é considerado pelo Banco Mundial o marco oficial de extrema pobreza. Nas duas últimas décadas, os principais fabricantes de chocolate do mundo divulgaram dezenas de compromissos públicos com a sustentabilidade. Mas uma revisão recente de 1.500 estudos sobre intervenções para aumentar a renda dos agricultores mostrou que, em apenas 3 casos, o objetivo foi atingido. O principal problema aqui é a divisão de lucros nessa cadeia de atores econômicos. A indústria do chocolate movimenta 130 bilhões de dólares por ano, mas menos de 7% disso fica com os produtores. Então, quando a Thaís e o Ricardo falam em conseguir um preço premium para o cacau cabruca, a ideia é que uma fatia maior desse bolo fique com os produtores no sul da Bahia. Bom, agora eu quero voltar um pouco para a questão dos produtores. A gente estava falando das dificuldades que eles enfrentam para ter acesso a, entre outros, né, assistência técnica, mas também a financiamento. E eu queria falar mais especificamente de uma iniciativa recente da Arapiaú, com outras organizações também, para o design de uma estratégia de financiamento mais sofisticada, né, para esse público, que foi o CRA Verde, né? São certificados de recebíveis do agronegócio, que foram estruturados com capital do mercado, mas também com capital filantrópico, ou seja, a filantropia assumiu parte do risco, isso aumentou a atratividade para os investidores tradicionais, né? Imagino muitos deles interessados, inclusive, em cumprir metas de ESG ou ser associados a esse tipo de iniciativa. Passado um ano e meio dessa primeira emissão, eu gostaria de saber, Thaís, quais foram os resultados, tanto do ponto de vista do impacto para os produtores, como também do interesse dos investidores por esse produto financeiro.
Melina, eu vou falar um pouco dos resultados do CRA antes, e acho que depois é legal também falar um pouco mais sobre o arranjo. Então, em um ano e meio, né, nós fizemos 184 operações de crédito. O valor médio aí de cada operação foi de R$ 6.700, né, que cada um recebeu. Uma taxa que de 0,48% só, então menos de 0,5% de inadimplência, um valor super baixo. E o que nos chamou muita atenção, esses resultados, que teve um aumento de produtividade de 36% nesse período e o aumento de renda de quase 39% na média, sendo que os produtores que produziram cacau de qualidade, esses chegaram a quase 60% de aumento de renda. Tudo isso vem reforçar e comprovar o quanto essa combinação crédito com assistência técnica é poderosa. Foi muito importante a gente ter os parceiros que nós tivemos, né? Então, o Instituto Arapiaú, por estar na região há muito tempo e já envolvido com a cadeia do cacau, a gente identificou isso. E aí trouxemos o Grupo Gaia, que fez toda a estruturação do produto, o Instituto Humanize, que apoiou junto com a gente. E, principalmente, a organização que se chama Taboa, que é uma organização de fortalecimento comunitário, que fez toda a operação desse instrumento. Então, eu acho que o sucesso desse CRA e desse crédito, ele também é muito por conta da assessoria, então, que foi feita, né, do acompanhamento, que também contempla, além de um apoio à gestão para esses produtores pagarem o crédito que eles receberam, mas também como fazer a assistência técnica, como fazer o manejo para chegar nesses resultados que foram excelentes. E agora, a partir disso, a gente olha no potencial de escala. Então, existe, né, entrando muito no que agora no que você trouxe em relação ao perfil de investidores, quando nós começamos o desenho desse CRA, existiam pouquíssimos modelos, né, que é esse modelo a gente chama de blended finance, então que você mistura o capital filantrópico com o investimento que prevê retorno, e aí a gente tinha o desafio de como estruturar, qual é o retorno, será que alguém vai querer investir? E aí a gente conseguiu colocar isso no ar e desde então vários têm surgido. Então só com essa notícia, né, que a gente só com a divulgação dos resultados do CRA, a gente já começou a saber receber várias informações de outros que estão sendo desenhados e modelos que também estão se inspirando. E aí algo que a gente vê também é um aumento de investidores que buscam esse tipo de investimento. Então, antes isso era menor, então existe já um grupo de investidores que topa eventualmente, né, abrir mão de uma parte de retorno por conta de todo o retorno social e ambiental que vem junto desses produtos.
Foi o primeiro CRA verde no Brasil, emitido no Brasil?
Foi.
Eu diria que essa inovação de ser CRA verde, sem dúvida nenhuma, é algo muito novo, né? O CRA, o certificado de recebimento do agronegócio, existe uma certa prática, né, para os grãos, para a região que produz algodão, mas para o cacau, dessa forma que foi feita, realmente foi o primeiro com esse componente de olhar social e de conservação ambiental.
Diante de tudo isso que a gente conversou, né, todo esse esforço para aumentar a produtividade na região, de apoio a esses pequenos produtores e essas estratégias inovadoras que a gente falou de financiamento e também de lidar com o risco dessa atividade econômica. Qual que é a visão para o cacau da Bahia? Qual a visão que está por trás disso, assim, de mais longo prazo?
Eu me considero da geração Vassourinha de Bruges, né? Que quando a vassoura chegou na região, em 89, eu tinha 12 anos de idade, e tenho, né, muitos amigos que também viviam, né, da produção de cacau, e eu sou um dos poucos que continuam na atividade, né, e ainda reflexo em todo esse impacto passado, onde no passado se discutia apenas incremento de produtividade para abastecer o mercado de commodities. Isso falava em outra coisa. E aí eu percebo, ao longo de muitos anos, né, depois, toda a crise, toda a dificuldade, essa reinvenção, né, de buscar realmente o melhor desempenho no campo, né, e resultado, e aumento de produtividade, porque é necessário. Né? A gente precisa realmente ter ali a condição de melhor desempenho para você realmente ter uma viabilidade econômica do negócio. Mas, sem dúvida nenhuma, as oportunidades vêm se apresentando, principalmente com os mercados alternativos, como já foi dito, seja com certificação socioambiental ou com qualidade. Eu costumo dizer que a gente busca um pouco a essência do café brasileiro, né, que ao longo da sua história ele conseguiu, né, se posicionar não só como uma referência de qualidade, se tornou, né, um dos países, o Brasil se tornou um dos países maiores produtores de café, o maior produtor de café. Mas essa essência da qualidade é o que a gente mais busca, mas com duas adicionalidades, né? É qualidade, com responsabilidade social, né? E também com esse olhar de conservação ambiental, que a gente, sem dúvida nenhuma, tem condições de agregar valor, né, à atividade cacaueira do sul da Bahia.
Ricardo, eu fiquei curiosa. O que é esse renascimento está fazendo com as pessoas? A gente está falando aqui de setores, de famílias, de produtores, mas você conhece as pessoas pelo nome, né? Eram seus vizinhos, enfim. Você conhece essas pessoas. O que isso está fazendo com essas pessoas, com essa região? Porque você observou produtores que perderam tudo, eu imagino.
Exatamente. Perderam absolutamente tudo, muitos saíram totalmente da atividade. E eu vi por muitos anos, né, a cacaucultura na região acabou, né? Cacau já era. E ao longo, né, de muitos anos, a gente percebe, na verdade, uma condição diferente, não só do retorno daquelas eventuais famílias, né, que vinham do cacau, mas que têm a propriedade, mas estavam abandonadas, e que muitas vezes os netos, né, dessas famílias estão vislumbrando a oportunidade, né, de retomar, de produzir essa qualidade, transformar o cacau em chocolate, um retorno, uma motivação, né, que vem trazendo, inclusive, mulheres para o campo. Né? Tem netos de produtores, filhos de produtores, que vêm se engajando, né, indo para a propriedade rural, para melhorar as suas lavouras e buscar alternativas realmente de posicionar melhor o seu cacau, como se fosse uma marca, sabe? Algo assim que está na moda. Então, a gente percebe assim, esse retorno do pertencimento da região, pertencimento da cultura regional. Porque é bonito falar do cacau conserva, que o cacau, né, tem um olhar cuidadoso para a realidade social do campo. Então, eu venho percebendo de forma crescente esse posicionamento aqui no território.
Ricardo, Thaís, muito obrigada pela presença, obrigada pela participação.
Obrigada, Melina.
Muito obrigado, Melina, pela oportunidade, foi ótimo.
Esse foi o Economia do Futuro. O melhor jeito de não perder nenhum episódio é me seguir no seu tocador. Se você quiser falar comigo, meu e-mail é podcast@economiadofuturo.com. E você encontra artigos e estudos que eu usei como referência para te contar a história de hoje na descrição desse episódio. Obrigada pela atenção e até a próxima quinta.